Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze e quarenta, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá, Supermoda Ilhéus e Supermercados Meira. Vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12h40 aqui no Noticiário Regional, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região. Vou resumir rapidamente para vocês, porque a gente já vai aqui acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Em seguida vamos ter entrevista. Olha, três tartarugas e uma ave marinha foram encontradas mortas em praias aqui de Ilhéus. Ontem, na segunda, dia 12, ao todo neste ano, 210 animais já foram encontrados sem vida na região. Olha, tartaruga verde juvenil de 60 centímetros foi encontrada na praia da Ponta do Ramo, em Ilhéus. Tartaruga oliva de 1,12 centímetros foi encontrada na praia de Olivença, também em Ilhéus. Tartaruga cabeçuda de 1,27 centímetros foi encontrada na praia de São Domingos. E pardela preta, com uma envergadura de uma asa a outra aí de 1,37 centímetros, foi encontrada na Praia dos Milionários. E de acordo com o projeto AMAR, tartarugas cabeçuda e oliva morreram após ficarem presas em uma rede de pesca. Cuidado, queridos pescadores. Já as mortes da tartaruga verde e a pardela estão sendo investigadas por coleta de materiais biológicos, né? E aí, no balanço aqui de animais marinhos mortos até hoje em Ilhéus, segundo o projeto AMAR, é o seguinte: 157 tartarugas marinhas, 36 aves marinhas, 10 botos cinza, 4 golfinhos, 2 baleias jubarte e uma cogia pigmeu, né? Então dá um total aí de 210 animais mortos marinhos aqui em Ilhéus, segundo o projeto AMAR. Que coisa, hein? Vamos acionar ele? Ah, é verdade, Renatinho, isso mesmo. Renato me lembrou uma coisa aqui, mas nós vamos acionar a partir de agora o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a entrada aqui no Jornal do Meio Dia com muitas informações para nós. Lembrando que o Coutinho sempre traz muitas informações do setor policial, né? Inclusive, vou até adiantar uma notícia aqui. Olha, centenas de cigarros eletrônicos foram apreendidos em 10 estabelecimentos comerciais de Salvador na manhã de hoje. A venda e importação dos dispositivos é proibida no Brasil, porque não há aí uma regulamentação, né, pela Anvisa. Os donos dos estabelecimentos lá em Salvador prestarão depoimento na Delegacia de Crimes Econômicos e contra a Administração Pública, na DECCAP, e ainda não há detalhes se eles serão multados ou processados. A Polícia Civil detalhou que o material apreendido passará por perícia e depois será destruído. Cigarros eletrônicos foram apreendidos durante uma operação nacional. Aqui na Bahia, a ação envolve a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária e a Secretaria da Fazenda, que é a Cefaz. Portanto, centenas de cigarros eletrônicos foram apreendidos em Salvador. E quem tem muitas informações do setor policial para nós também é o nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde para você, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia, uma excelente terça-feira. Para você, Renato Nogueira, também uma excelente terça-feira, um bom trabalho, Renatinho. E para você que está acompanhando aqui o seu Jornal do Meio-Dia, a sua viatura virtual da Gabriela FM já está chegando com muitas notícias de polícia. Embarque comigo, porque a nossa primeira parada de hoje é no município de Arataca. No município de Arataca, o trabalhador rural Roberto Pereira, de 52 anos de idade, ele foi assassinado com vários tiros por indivíduos até o momento não identificados. Segundo informações de populares, Roberto havia chegado recentemente do estado de São Paulo e a motivação para o crime ainda é desconhecida. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica em Itabuna. Esse foi o terceiro homicídio do ano de 2022 em Arataca. Olha, aconteceu mais um acidente na região da Itapetinga com vítima fatal. Foi identificado como Márcio Rodrigues, o motorista do veículo que morreu em um grave acidente ocorrido entre os municípios de Itororó e Potiraguá, no município de Itapetinga. A vítima estava em um veículo um Fiat Grande Siena de cor prata e placa policial OUV0906, que ficou totalmente destruída após capotar várias vezes às margens da rodovia. Informações dão conta que Márcio trabalhava na JBS de Itapetinga. Não há mais informações sobre outros ocupantes do veículo e também não se sabe ainda as causas do acidente fatal. Aconteceu um homicídio no município de Barra do Choça e a vítima foi identificada por Ademácio Paulo de Jesus. Ademácio, ele foi morto a tiro da noite de ontem, segunda-feira, no centro de Barra do Choça. Os criminosos fugiram no veículo, até o momento também não identificado. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. Policiais militares realizaram buscas na região, mas não localizaram os criminosos. O quebra-cabeça do crime será investigado pela Polícia Civil de Barra do Choça. Olha, um carro capotou em uma rodovia após estourar o pneu e teve uma vítima fatal. Uma pessoa morreu e outras quatro tiveram ferimentos em um acidente registrado na BA 275, na zona rural do município de Belmonte, no extremo sul da Bahia. As vítimas estavam em um carro que capotou várias vezes após um dos pneus estourar. A passageira, Sara Souza de Assis, de 29 anos de idade, ela foi arremessada para fora do veículo, morrendo no local. A motorista, Daniele Carvalho de Assis, de 32 anos de idade, foi encaminhada ao Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Ela relatou que, após o estouro de um dos pneus, o veículo ficou desgovernado e que não conseguiu retomar a direção. Os demais ocupantes do automóvel, dentre eles duas crianças, tiveram escoriações e não precisaram de internação hospitalar. Olha, a nossa grande Bahia foi sepultado na tarde de ontem, segunda-feira, no cemitério Jardim das Flores, o corpo do policial militar Marcos Douglas de Oliveira Evans Júnior, de 36 anos de idade, que morreu após ser baleado em uma festa no bairro da Rua Nova, em Feira de Santana. O policial morava no conjunto Feira 9, em Feira de Santana, e atuava 7 anos na corporação. E há cerca de um ano, ele era lotado na 90 Companhia Independente de Polícia Militar do município de Riachão do Jacuípe. O policial foi alvejado por um homem a bordo de uma motocicleta após se envolver em um desentendimento. Parentes, amigos e diversos integrantes da Polícia Militar de Feira de Santana e Riachão do Jacuípe estiveram presentes ao velório e sepultamento. A vítima, o policial militar, deixou um filho de 2 anos de idade e a esposa grávida. Muito bem, você do Jornal do Meio Dia, que acompanhou o seu giro de informações do setor policial a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM, você vai continuar aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Renatinho Nogueira.
Isso mesmo, Coutinho, obrigada pelas informações, viu, meu querido? Muito obrigada mesmo, você retorna na edição de amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir. 12 horas e 48 minutos, nós já estamos acionando a nossa entrevistada, tá? Porque a entrevista vai ser por telefone, né? Então, a Silvana Batista já está sendo acionada aí pra gente conversar sobre um assunto bem interessante, que é o Setembro Verde, que é uma campanha aí de conscientização para doação de órgãos. Lembrando que o Dia Nacional, né, da Doação de Órgãos é dia 27 de setembro. E hoje nós vamos ter essa entrevista aqui com a Silvana Batista, tá? Ela já está na linha, então nós vamos conversar com a Silvana Batista a partir de agora. Boa tarde, Silvana Batista, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia. Ela que é a coordenadora da OPOSUL, Organizações de Procura de Órgãos, que funciona ali no Hospital de Base. Boa tarde, Silvana. Né? Vamos tentar aqui novamente. Deixa eu ver aqui, acho que estão até me chamando aqui, deixa eu ver. Pra gente tentar falar aí com a Silvana. Desligou? Liga de novo, por gentileza. Tenta de novo aí, a Cauana. Tenta no de Karina, pra ver se fica bom aí, melhora o sinal. Pra gente poder conversar com a Silvana sobre esse assunto bem interessante, que é a doação de órgãos. Lembrando que o Dia Nacional de Doação de Órgãos é dia 27 de setembro. Tá bom? Então, pode acionar novamente, viu, Acauana? Enquanto isso, eu vou fazer aqui umas reclamações de ouvintes, tá? Tem uma aqui que chegou de moradores aqui de Ilhéus, que diz o seguinte: boa tarde, Kátia. Nos ajuda, por favor. Não teve aula na quinta-feira, não teve na sexta passada. Cadê? Onde foi? Na escola Nelson Chau, antigo estadual. Esse governador não quer melhorar a educação, não. Avisa aí pra nós. Inclusive, vai ter a mobilização, né? De paralisação da rede estadual, com manifestação ontem e hoje também, né? Na Assembleia Legislativa da Bahia. Tá aqui divulgada a reclamação da Sueli Santos, mãe de dois alunos da escola Nelson Chau, antigo estadual, aqui em Ilhéus. Bem, a Silvana já está na linha, né, Renato? Vamos falar com ela? Boa tarde, Silvana Batista. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia.
Silvana, gente, como eu disse agora há pouco, a Silvana ela é a coordenadora da OPOSUL, que é Organizações de Procura de Órgãos, e vamos bater um papo com ela agora sobre o Setembro Verde, essa campanha de conscientização de doação de órgãos, que é uma campanha nacional, viu? Lembrando que o Dia Nacional da Doação de Órgãos é dia 27 de setembro, mas é claro, durante todo o mês nós temos muitas ações aí para conscientização em relação à doação de órgãos. Mas é obviamente que as campanhas também, esse trabalho de conscientização é o ano todo, não é, Silvana?
Sim, Kátia. Esse mês é um mês que nós intensificamos, né? Que é o Setembro Verde, nós intensificamos a campanha e sensibilizando a população a respeito da importância da doação de órgãos. Mas é um trabalho que a gente desenvolve durante todo o ano.
Entendi, Silvana. Inclusive, né, a OPOSUL, que fica no Hospital de Base em Itabuna, faz esse trabalho aí muito bacana durante todo o ano, mas também, como você disse, intensifica esse mês. Por ficar sediado no Hospital de Base em Itabuna, né, vocês fazem um trabalho em toda a região, em hospitais, por exemplo, em Ilhéus também?
Também, cara. As ações do Hospital de Base em toda a nossa área de abrangência. Então, nós vamos estar desenvolvendo ações internas aqui no hospital e para toda a população.
Entendi. Fala um pouquinho dessas ações que vocês estão realizando em Itabuna, principalmente na região.
Nós estamos fazendo algumas ações, elas são internas, né, trabalho de conscientização com os nossos pacientes. Estamos também fazendo visitas nas unidades básicas de saúde. No dia 15, nós vamos estar realizando plantio de uma árvore. Estamos também fazendo trabalho em faculdades, em escolas, para a comunidade de uma forma geral.
Verdade. Vamos falar um pouquinho dessa sensibilização, né, que é um fator importante para a doação de órgãos. Fala um pouquinho como é que funciona. Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo, Silvana. Tá me ouvindo bem?
Não.
Oi, Silvana. Muda de lugar um pouquinho para ver se você consegue nos ouvir. É porque ela tá de celular, gente. E aí, às vezes, o sinal fica meio ruim. E hoje eu percebi que tem operadora de celular que não tá funcionando direito hoje, né? Pelo menos aqui em Ilhéus. Tá ouvindo agora, Silvana? Oi. Tá ouvindo agora?
Melhorou um pouco, Kátia.
Vamos falar um pouquinho da sensibilização, que é um fator importante, né? Para um familiar, por exemplo, decidir quanto a doação dos órgãos quando perde um ente querido. Fala um pouquinho disso para nós, por gentileza. Oi, Silvana. Tá ouvindo?
Oi. Tá fugindo um pouco a ligação.
Tá ouvindo agora?
Sim.
Vamos falar um pouquinho da sensibilização, esse fator importante para a doação de órgãos.
Então, Kátia, nós precisamos sensibilizar, porque ainda existe uma negativa familiar muito grande, né? Nós temos aproximadamente mais de 50% da população que é entrevistada dizendo não à doação de órgãos. E a gente precisa avançar porque nós temos uma fila imensa, principalmente aqui na Bahia. Nós temos mais de 2.500 pessoas na fila aguardando pelo transplante.
Por exemplo, qual o tipo de transplante aí que a fila está maior? O que, que mais aguardam? É, que tipo de órgão?
É para o transplante renal. Nós temos mais de 1.500 pessoas na fila, né, na hemodiálise, aguardando pelo transplante renal.
É impressão minha ou essa fila parece que sempre aumenta, Silvana, para o transplante renal aqui na Bahia?
Oi?
É impressão minha ou aqui na Bahia parece que a fila de transplante, né, no caso para quem precisa de um rim, é a fila que mais cresce,
é isso,
né?
Mesmo, é uma fila, né? É a maior fila. É a fila do transplante renal. Então, os pacientes, como eu te falei anteriormente, são mais de 1.500 pessoas. Então, é a nossa maior fila.
Nossa. É, no caso, por exemplo, quando um familiar, né, perde um ente querido, como é que é o trabalho de vocês aqui na região? É, por exemplo, a OPOSUL está sediado no hospital de base, mas quando ocorre algo aqui em Ilhéus, por exemplo, né, a pessoa perde um ente querido e, como por exemplo, foi morte cerebral, pode-se doar os órgãos, como é que funciona esse trabalho aí da OPO? Como é que vocês entram nessa jogada para poder sensibilizar esse familiar, falando popularmente?
Nós trabalhamos com acolhimento familiar. Nós temos como área de abrangência os hospitais de Ilhéus. Uhum. Então, todo paciente que tem suspeita de morte cerebral é feito um protocolo, né, um protocolo médico.
Sim.
E após a confirmação desse paciente realmente está em morte cerebral, a gente faz todo o acolhimento junto com a equipe multidisciplinar, que é composto por enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, médicos. Então, é feito todo esse acolhimento e é ofertado para a família a possibilidade da doação de órgãos.
Entendi, entendi. Recentemente, tem ocorrido captação de órgãos por aqui? Oi, Silvana.
Oi.
Recentemente, tem ocorrido a captação de órgãos por aqui na região Itabuna, Ilhéus?
Sim, ainda tem ocorrido, né? Recentemente teve uma doação de múltiplos órgãos no município de Ilhéus.
Uhum.
Mas ainda, Kátia, é como se a conta não fechasse. Mais paciente na fila do que a doação. Então a gente acaba cada vez mais aumentando esse número de pacientes que aguardam na fila de transplante.
Entendo. Então vamos fazer o seguinte, eu gostaria que você falasse diretamente aí para os nossos ouvintes, todos os familiares, todas as pessoas que estão nos ouvindo, da importância da doação de órgãos, que assim como a doação de sangue que salva a vida, a doação de órgãos também, né, Silvana?
Com certeza. A doação de órgãos é mais que um gesto de amor, né? É a gente dar continuidade à vida de alguém. São essas pessoas que estão na fila. Então, a gente costuma dizer que o maior gesto de amor é a doação de órgãos.
Que bacana, é isso mesmo. Silvana, antes de finalizar nossa entrevista, vocês têm alguma ação daqui para os próximos dias que querem divulgar? Fique à vontade.
Você poderia repetir?
Daqui para os próximos dias, se tiver alguma ação aí que vocês vão realizar, pode divulgar. Fique à vontade.
Então, eu já queria convidar toda a comunidade, né, para participar do nosso plantio da árvore.
Bacana.
Que será realizado no dia 15, às 10 horas. Vai ser aqui no Hospital de Base.
Sim.
Nós vamos estar simbolizando a vida aqui nesse plantio. Uhum. Vamos estar convidando famílias autorizadoras, pacientes que estão na fila aguardando pelo transplante. Então vai ser um momento muito emocionante.
Que bacana. Parabéns, viu, Silvana, a toda a equipe da OPOSUL, né, a organizações de procura de órgãos. Desejo.
Eu que agradeço, Kátia, pela parceria de sempre, né?
Uhum.
Você sempre abraçando a causa da doação de órgãos.
Conte conosco.
Agradeço em nome dos pacientes que estão na fila. E você sempre, você e toda a TV, toda a Rádio Gabriela, que abraça a causa da doação de órgãos.
Tamo junto. Mesmo. Disponha. Um abraço para você e toda a equipe. Sucesso aí no trabalho, tá? Um abraço.
Um abraço.
Tá aí, você acabou de ouvir, né, a entrevista da Silvana Batista. Ela é coordenadora da OPOSUL, que é Organizações de Procura de Órgãos, né, que fica aqui no sul da Bahia, sediado ali no Hospital de Base, e atende principalmente aí os hospitais em Itabuna e Ilhéus, né? Obviamente, não é todo mês ou toda semana que tem essas captações de órgãos, não é fácil, mas isso aí também depende da sensibilização das pessoas, né, gente? É difícil, é muito difícil. Claro, a pessoa perdeu um ente querido e liberar a doação de órgãos. Mas se você parar para pensar que você vai estar ajudando a salvar vidas, pode ter certeza que depois você vai se sentir bem mais aliviado, viu? Olha, lembrando que na Bahia, né, nós temos a central de órgãos, de captação de órgãos, de regulação, de controle, obviamente. É tanto que lá que fica toda essa... o controle da fila, né? E como a Silvana mesmo disse, o número maior, né? A fila maior aí de pessoas esperando um órgão é por um rim. É impressionante. Cada ano parece que aumenta essa fila, né? Como ela disse, a conta não fecha, né? Não é brincadeira, não. Mas, né? A gente vai continuar apoiando aqui, abraçando essa causa, divulgando o Setembro Verde, sim, que é uma campanha, né, de sensibilização e a doação de órgãos, tá? Já tem 5 anos o Jornal do Meio Dia no ar, são 4 anos, se não me engano, a gente apoiando aqui a campanha diretamente, tá? Aqui na região. Bem, 1 hora da tarde já, a gente vai rapidamente dar uma passadinha aí no WhatsApp da Gabi, né? Pode ir direto, Renato, nem precisa soltar a vinheta pra gente agilizar, ver se tem aí algumas mensagens pra divulgar, dá tempo, rapidinho, correndo.
Ok, inclusive tem um ouvinte aqui, tá reclamando, os moradores da Cristiano Selma, antiga Fonte da Cruz, na Avenida Canavieiras, acúmulo de cocô de cachorro, tá reclamando também que alguns moradores deixam os carros na entrada da rua, impedindo que o caminhão do lixo entre pra coleta e acumula o lixo, inclusive dormindo, de domingo para segunda, e realmente a gente queria pedir a mais compreensão aí dos moradores da rua Cristian Selma, antiga Fonte da Cruz. Ela inclusive manda aqui algumas fotos e tem realmente um acúmulo de lixo por lá, viu, Kátia?
Que coisa, viu? Então a gente pede aí que façam esse recolhimento o mais rápido possível, né? Pelo amor de Deus. Mais alguma coisa?
A Nega Áurea do CSU tá pedindo alô aí pro... como é que é? O marido dela que tá fazendo aniversário hoje, tá bom?
Então, como é o nome?
Nega Áurea.
Nega Áurea, mas o marido dela botou o nome? Nega Áurea, como é que você não botou o nome do homem? Pra gente mandar um parabéns pra ele.
Não colocou.
José. Ah, pronto. José é o marido de Nega.
Nenga.
Nenga, né? Então, um abraço aí pra ele. Feliz aniversário, viu? Mais alguma coisa?
Por enquanto, não.
Pronto, então a gente vai direto para a última notícia, tá? Porque vamos ter que encerrar o Jornal do Meio-Dia. Olha, a Justiça Eleitoral recebeu até o dia 12 de setembro mais de 10.870 denúncias de propaganda irregular nas eleições deste ano. Pernambuco é a unidade da federação com maior número de ocorrências, com 1.511 casos. Na sequência estão São Paulo, com 1.311 registros, Minas Gerais com 1.195 situações relatadas por meio do aplicativo Pardal, criado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para receber essas denúncias, tá? O maior volume de ocorrências recebidas até agora se refere à propaganda feita por candidatos a deputado estadual, com 3.683 registros, contra os nomes de que disputam vaga na Câmara dos Deputados, né? Deputados federais, aí no caso, foram recebidas 3.476 denúncias. Então, tá aí, em seguida aparecem ocorrências em desfavor dos candidatos à presidência da República. E de acordo com o TSE, todas as denúncias recebidas são analisadas por um técnico do TRE, né, de cada estado aí. Caso confirmada a irregularidade, são realizadas tratativas diretas com o denunciado, com o intuito de solução imediata do problema, tá? Se a situação for mantida, o caso é convertido em processo judicial. Das denúncias recebidas até o momento, cerca de 27% passaram a tramitar nos juizados eleitorais. Que coisa, hein? Ai, ai. Gente, evite cometer essas irregularidades, né? A eleição tem que ser feita de forma limpa, né? tranquila, em paz. Bem, a gente encerra aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência. Caro ouvinte, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia a partir das 12h26, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio. Calma que em outubro a gente volta ao horário normal de 12 horas, tá? Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus. São duas lojas, Calçadão da Jojamada e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil. Em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Uma ótima tarde a todos, ótima tarde para você, Renato, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, em instantes, Suzy Luiz, em mais uma super edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.